E essa semana nós vamos nos encontrar todas as noites. Eu não sei se já está na sua agenda, mas se não está, eu gostaria de encorajá-lo a colocar na sua agenda, porque os nossos encontros dessa semana serão encontros diferentes dos outros que nós tivemos. Que nós já fizemos há alguns anos uma semana especial onde nós nos reunimos todas as noites. Isso é uma prática que nós já temos há algum tempo e não tem nada de novo nisso. Mas nesses dias nós decidimos não trazer aqueles convidados que nós sempre temos. Porque os nossos convidados, geralmente são amigos da casa, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, que nos inspiram, que nos abençoam. São pessoas que de fato nos encorajam. Mas nós entendemos que essa é uma semana para a gente ter assuntos domésticos. Para a gente tratar da nossa vida. Para a gente fazer alguns ajustes na nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, que terminasse por resultar que na nossa vida nós iríamos experimentar ou passaremos a experimentar as verdades plenas do Evangelho. É muito comum nós crermos como cristãos naquilo que a Bíblia diz, mas um número bem menor de cristãos de fato experimenta na prática as verdades bíblicas. Algumas pessoas até nem acreditam que tudo aquilo é possível. Porque, por alguma razão, nas dificuldades da vida, nos problemas, acabam deixando a sua fé ser abalada e tomando o controle das suas vidas em suas próprias mãos. Então, essa semana é uma reunião especial. É um tempo especial da igreja encontrar-se noite após noite. Nós vamos de domingo a domingo, né? Nós vamos, de fato, de segunda de hoje até sábado que vem, só que domingo a gente já está de volta aqui, vai que acostuma, né? Então a gente não pode vir toda vez. O abastecimento parece que já está normalizado, o Samuel disse que estava quase normalizado, mas para mim lá no meu lado da cidade já está absolutamente normalizado, né? Não tem mais fila, não tem mais problema. O que não está normal é o preço da gasolina. Então eu quero encorajar você que costuma vir, são cinco membros da família e vem com cinco carros, que você venha só com um carro. Se você conseguir juntar todo mundo e vir junto, além de economizar combustível, ajudar o nosso país nesse momento, vai também ter um pouquinho mais de comunhão em família. E nós queremos focar em ajustes importantes. Se você pode chegar mais cedo, às 7 horas da tarde, nós já vamos ter um grupo de oração aqui, no espaço âncora, não, é no verbo, né? É no espaço verbo aqui, e nós vamos ter oração das 7 às 8. Se você vem direto do trabalho, então você pode se juntar aqui para orar por nós. Quero aconselhar você também a fazer algum tipo de jejum. Eu não queria que fosse nada radical, porque você vai trabalhar, você precisa dirigir, você precisa ter vida normal essa semana, mas de vez em quando eu faço isso, eu tiro alguma coisa que eu sinto falta da minha alimentação, ou alguma bebida, como café, que eu gosto muito. E cada vez que eu tenho vontade de tomar um café, ou toda vez que eu tenho vontade de algo que eu estou habituado, eu tiro aquele momento para orar. É como um alarme que me faz orar mais. Ajuda a gente a estar mais conectado com Deus. Então, se você quiser fazer isso essa semana, é de bom tom, vai ajudar você e vai nos abençoar, porque eu espero um momento de verdadeiro avivamento espiritual em nossa igreja. Eu preciso ser muito sincero com vocês, eu sei que, especialmente nessa celebração da noite, nós temos pessoas que não são membros aqui, mas você é de casa, você já frequenta aqui há algum tempo, mesmo estando numa igreja, tem pessoas aqui passando por problemas sérios, tem gente com casamento muito difícil, tem gente que tem problemas importantes com os filhos, alguns filhos envolvidos com drogas e com problemas pesados, isso está trazendo transtorno, às vezes problemas até com a polícia, com a justiça. Nós temos pessoas aqui que têm dívidas que não sabem como vão pagar. Tem pessoas aqui que não conseguem conciliar as contas com o orçamento. Tem gente que tem problema de violência doméstica, não conta para ninguém, não fala nada, mas está sofrendo. Tem pessoas com vários problemas, porque aqui é um ajuntamento de gente normal, que tem todo tipo de problema. Não é incomum as pessoas chegarem aqui com problemas. O que não pode se tornar comum, elas continuarem com a vida do jeito que está. O que não pode se tornar comum, é as coisas continuarem iguais, porque elas precisam mudar. E essa é uma semana para a gente fazer ajustes. E se você eventualmente acredita que não tem nenhum ajuste para fazer, eu acho difícil, bem verdade, mas vai que seja. Então você vem pelo menos para orar pelos outros. Você vem para apoiar nós simples mortais que temos problemas e que precisamos da ajuda de Deus na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas estão confortáveis na sua vida. Mas eu creio que nós temos tomado decisões baseadas em valores desse mundo, baseadas em valores da carne. E tem muita gente que deveria estar num outro nível na sua espiritualidade. Isso não é uma cobrança, não é um dedo apontado para você, porque todos nós precisamos crescer. Mas essa é uma semana para quem quer crescer espiritualmente, é uma semana para quem quer rever a sua vida, para quem está aberto para conversar, especialmente com o Espírito Santo de Deus, e ouvir dele se tem alguma mudança que precisa acontecer. Porque, como a gente sempre fala aqui, se nós fizermos as coisas que sempre fizemos, o resultado que nós teremos é o que sempre tivemos. Não adianta ter boas intenções. Se você quer resultados diferentes, você precisa plantar diferente. Você precisa fazer coisas diferentes. E eu creio que essa semana interna, essa semana de família, vai nos ajudar muito. Então, se você puder, se você quiser, obviamente, coloque na sua agenda, esteja conosco de segunda a sábado, e nós vamos viver, de fato, um rally aqui de ajustes, de oração, de busca pelo Senhor, e eu não tenho dúvida de transformação e de mudança de vida. Amém? Amém?
Amém.
Ah, achei que vocês nem estavam aí. Tudo bem aí, gente? Vocês estão assim, tão bem comportados hoje. Parece aquela sala de aula em dia de prova final. Que aí está todo mundo em pânico, né? Eu quero compartilhar com vocês as bases do que nós vamos compartilhar essa semana. E naturalmente essa semana vocês vão ouvir várias outras pessoas da nossa equipe falando e conversando, mas eu quero compartilhar a base daquilo que são os pontos fundamentais do que eu creio que Deus quer ajustar em nossas vidas. E para isso eu quero convidar você a ler comigo Atos capítulo 1, versículo 8. Como nós vamos projetar o texto, você pode ler comigo na tela. Vamos juntos? Mas receberão poder, vamos comigo? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai querido, que nessa noite a tua palavra possa tocar em nossos corações, que possamos ouvir não apenas raciocínio humano ou recursos de retórica, mas que aqui possamos ouvir tão somente a tua voz. Que aquilo que eventualmente vem do homem seja rapidamente esquecido, mas que aquilo que vem do Senhor possa encontrar lugar em nossos corações e produzir a mudança que o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos para esse texto simples, um texto, um versículo bem conhecido, muito usado, repetido tantas vezes, você já leu muitas vezes, já ouviu pregações, já estudou sobre isso, diz respeito a um momento específico em que os discípulos estavam se separando fisicamente de Jesus. Jesus está para subir aos céus. E na última conversa com eles, Jesus dá algumas instruções. E entre elas, ele diz: não saiam ainda, vão e fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque a vida cristã implica em estarmos cheios de poder, e não é o nosso poder, não é o nosso treinamento, mas é o poder de Deus. E tem 6 conselhos práticos aqui que eu gostaria de extrair desse texto e compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, manifeste a imagem de Jesus em sua vida pessoal. Tudo começa na minha vida pessoal. Aqui diz: receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Jesus disse: eu não vou mais estar com vocês, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa. A Bíblia se refere ao Espírito Santo como o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que habita em você. Então, tem alguma coisa errada na minha vida se eu sou cristão, nascido de novo, mas vivo sem esse poder? Porque os discípulos criam em Jesus. Os discípulos sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Agora que tinham visto Ele ressuscitado, as dúvidas deles tinham sido dissipadas. Até Tomé, que disse: ah, eu não acredito nem vendo. Mas finalmente ele crê e diz: Senhor meu e Deus meu. Agora, essa crença não era suficiente para levá-los para o lugar que Deus tinha projetado para eles. Jesus disse que eles precisavam do poder do Espírito Santo. Eu sinceramente tenho visto nesses anos de vida cristã muitos cristãos tentando viver o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Você fica frustrado. Você se decepciona com pessoas. Você se afasta de Deus, se afasta dos outros, você fica amargurado. Ou então você é aquela pessoa perseverante que tenta e tenta, mas vive uma vida que de vez em quando é incompatível com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia traz algumas promessas, algumas verdades que quando a gente olha diz: por que é que isso não acontece na minha vida? E eu não sei se é só comigo, mas provavelmente você também já se questionou assim. A única maneira de manifestarmos a perfeita imagem de Jesus em nossa vida é sermos cheios do Espírito Santo. Por isso Jesus diz: vocês receberão poder. Jesus diz: vocês não ficarão sós, mas o Espírito virá sobre vocês, e Ele não falará de si mesmo, porque Ele me glorificará. E diz também: Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Sabe, às vezes as pessoas acham que a vida cristã é difícil, que é difícil viver nesse mundo como cristão. Não é difícil, é impossível, a não ser que você esteja cheio do Espírito Santo. Porque é esse poder que faz a sua vida dar certo. Em Efésios capítulo 5, 15 a 21 diz: tenham o cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. É interessante que ele faz essa comparação com a pessoa que fica embriagada. Ele diz: não se embriaguem com vinho, ou não se encham de vinho, mas se encham do Espírito. Eu não sei se você convive com uma pessoa que costuma beber demais, mas com certeza você já viu. E é interessante que quando uma pessoa bebe um pouco demais, a primeira coisa que ela perde é o filtro. E ela fala o que vem na cabeça. Sabe aquela coisa que você falou longe da visita e o seu filho pequeno ouviu, e quando a visita chega ele diga: papai falou que você é chato. O bêbado é assim. Ele já fala logo o que pensa. Aí você diz: ah, ele está bêbado. Mas não é que ele está bêbado, ele está bêbado e está falando que ele não falaria se estivesse sóbrio, mas é o que ele pensa. Eu não estou dizendo que é sempre verdade. Mas o álcool, ele traz uma sensação de poder. Você já viu o bêbado chega na rua, ele vai atravessando a rua, ele acha que ele bota a mão assim, todos os carros vão parar. Porque ele jura que ele tem toda a autoridade. Que ele vira para uma carreta que vem para cima dele e ergue a mão assim. Às vezes é a última coisa que ele faz. Eventualmente não. Mas quando... Aqui Paulo, ao escrever para os cristãos de Éfeso, ele fala, enchem-se do Espírito e não de vinho. É porque o Espírito também traz sensações que mudam as nossas emoções. E não nos dá uma ideia de que nós temos poder, mas nos dá poder real. E se um bêbado fala o que não deve, quando você está cheio do Espírito Santo, você fala o que deve, mas que não falaria sem ele. Quem de nós nunca deixou de falar o que deveria falar, porque se sentiu intimidado? Eu sabia que devia falar, mas você achou que ia dar problema, que as pessoas não iam entender. E essa intrepidez, essa ousadia de falar a coisa certa, na hora certa, de não deixar o tempo certo passar, vem do Espírito. Uma pessoa cheia de vinho é controlada pelo álcool. Aqui ele está dizendo, sejam controlados pelo Espírito de Deus. Que você não vai pagar mico. E ainda vai causar um impacto positivo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 18, diz, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem um resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu é colocado sobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele compara aqui a antiga aliança, e quando Moisés falava com Deus, numa determinada ocasião, ele voltava com o rosto resplandecente. E as pessoas não podiam olhar para ele, porque o brilho era muito forte. Então ele cobria o rosto com véu. Só que aquele brilho, ele ia diminuindo, diminuindo, perdendo seu impacto, até que não tinha mais brilho nenhum. Eventualmente ele ainda estava com véu, porque ele mesmo não sabia quando estava brilhando. Mas era um brilho, que diz aqui, uma glória que desvanecia. Agora ele está dizendo que por causa de Jesus, nós contemplamos a glória com o rosto descoberto. E nós vamos ser moldados à imagem de Cristo. Em outro lugar, ele diz que nós vamos refletir a imagem de Cristo. Eu não sei como é quando você olha no espelho. Mas geralmente quando a gente olha no espelho, a última coisa que a gente se preocupa é com o espelho. Porque quando você olha no espelho, você não está interessado no espelho. Você está interessado na imagem refletida no espelho. Agora, se nós vamos refletir a imagem de Jesus, a última coisa que as pessoas vão reparar é na gente. Mas elas vão reparar na imagem que nós refletimos. Porque o papel do espelho não é mostrar-se a si mesmo. Sabe quando o espelho aparece? Quando está sujo. Ou quando está quebrado, quando está trincado. Quando está opaco. Aí ele aparece e a imagem não aparece bem. E eu acredito que tem muito de nós aparecendo e pouco de Jesus aparecendo. E por isso nós precisamos estar mais expostos à imagem, à glória de Jesus, para que Ele seja refletido em nós. Porque a nossa opinião, nosso gosto, a nossa preferência, não é tão importante. Por isso para a gente não é tão importante que nome as pessoas vão atribuir à igreja. Alguém tem medo que um dia vão esquecer do nome de verdade da igreja? Que diferença faz? O que importa é se nós vamos projetar o nome de Jesus, se a glória de Jesus vai ser comunicada, se as pessoas vão conhecer a verdade de que Jesus Cristo liberta e transforma a vida de todo aquele que nele crê. Então nós precisamos manifestar a imagem de Jesus em nossa própria vida. Em segundo lugar, manifeste os valores de Jesus na sua profissão. O texto diz: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e serão minhas testemunhas. Eu não sei se tem lugar mais estratégico para dar testemunho que o trabalho. Eu não sei onde cada um de vocês trabalha, mas eu sei que uma boa parte de vocês tem bastante autoridade, toma decisões importantes, trabalha em gabinetes onde decisões mais importantes ainda saem. Alguns tomam as decisões, outros orientam e ajudam, assessoram aqueles que tomam as decisões. E Deus colocou você nesse lugar com um propósito. Às vezes a gente acha que a gente está numa determinada repartição, num determinado lugar, por mérito nosso, porque a gente teve a habilidade de estudar e passar num concurso. Deixa eu contar uma coisa para você, que deveria ser óbvia. Se Deus não quiser, toda a capacidade do mundo não vai fazer você passar num concurso. Porque Ele faz você cometer os erros mais estúpidos, se Ele quiser. Deus colocou você onde você está, e mais ainda, para que você chegasse onde você está, Deus te dotou de determinadas habilidades, de determinadas capacidades, de determinados dons, para que você fosse capaz de chegar lá. Porque Deus não precisa sabotar você. A Bíblia diz que Ele planejou o caminho que você teria, que Ele preparou as boas obras para que você andasse nelas antes da criação do mundo. Então, onde você está, aquilo que você faz, você só é capaz de fazer porque Deus te desenhou assim, Deus te formou assim. Deus te moldou desse jeito. Você acha que o mérito é seu? Eu lamento decepcioná-lo. O mérito é exclusivamente do seu Criador. Porque Ele foi o designer. Ele projetou. Ele detalhou. Ele escolheu tudo, e Ele dotou você de habilidades que levariam você ao lugar onde Ele quer usar você. Então não pense que esse lugar é um problema, que para você servir a Deus você tem que trocar de emprego, que para você servir ao Senhor você tem que mudar de país ou de cidade. Você até pode mudar de país, pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego, mas o processo para servir a Deus é permitir que pelo poder do Espírito, você dê um bom testemunho onde Ele te colocou. Porque os valores de Jesus precisam ser manifestados na sua profissão. Em Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Você observou esse texto? Eu vou ler mais uma vez, presta bem atenção, acompanha na tela. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Então você já não pode, já não está autorizado a fazer reclamando, a fazer de má vontade, a fazer murmurando. Façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. O que Ele está dizendo aqui? Está dizendo que você não serve ao governo, que no fim das contas você não serve ao seu chefe, você não trabalha só para fazer dinheiro na sua organização, você serve ao Senhor. Mas Ele diz aqui que precisa fazer tudo de todo coração. Isso significa que se você não se dedica ao máximo, se você não produz o melhor que você pode produzir, você está em pecado. Se você fica nas redes sociais, no seu trabalho, no horário que você deveria estar trabalhando, você está em pecado. Porque isso é negligência. Parte do seu testemunho é render o máximo possível. Ah, mas todo mundo faz, mas todo mundo trabalha o mínimo, e você precisa trabalhar o máximo, porque é para isso que Deus te colocou lá. Ele não te colocou lá como mais um. Os valores de Jesus precisam manifestar-se em sua profissão. Em terceiro lugar, manifeste a presença de Jesus em sua família. A coisa começa a ficar cada vez mais difícil, porque em casa é o lugar que nós mais somos conhecidos. É muito difícil disfarçar em casa. Até no trabalho dá para levar, mas em casa é complicado. Em casa as pessoas sabem quem nós somos. Sabem como a gente vive. Sabem como nós reagimos às crises. Sabem quando nós estamos bem, sabem quando nós estamos mal. Eu lembro que quando era menino, morava numa casa no sul que tinha aquelas venezianas. E de manhã, quando a minha mãe acordava e ela abria as venezianas, pelo movimento, pela batida das venezianas, eu já sabia se aquele dia ia ter vento norte ou vento bom. Porque o jeito que ela abria a janela, eu sabia, hoje não dá para aprontar, hoje o pavio está curto, hoje está difícil. Em casa a gente conhece as pessoas. Agora, o texto diz, vocês serão minhas testemunhas primeiro em Jerusalém. Jerusalém refere-se à nossa cidade, ao nosso local de moradia. Não é necessariamente só a nossa família, os de casa, mas aquela gente que nos conhece. Aquelas pessoas que convivem com a gente. Aquelas pessoas de perto. Aquelas pessoas que sabem quem nós somos. Precisamos dar bom testemunho para elas. Efésios 6, de 1 a 4 diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e conselho do Senhor. Tem instrução para o marido, tem instrução para a esposa. Mas o fato é que dentro de casa, nós precisamos intencionalmente trabalhar para criar um bom ambiente. Criar um ambiente de perdão e aceitação. Encorajar e estimular uns aos outros intencionalmente. Logo que a mãe da minha esposa morreu, ela morreu há vários anos atrás, nós tínhamos as crianças pequenas ainda. E por conta da fase de câncer, de hospital e tudo, Tuca ficou uns meses indo e vindo, nós morávamos no Paraná, a minha sogra e o meu sogro moravam no Rio Grande do Sul, e ela ficava para lá e voltava de vez em quando, às vezes eu pegava as meninas e ia para lá. No começo eu fiquei com as três, depois ela levava a Tabita, que era mais nova, e eu ficava com as duas que já estavam indo para a escola. E de vez em quando a gente se encontrava, e foi um período difícil. Mas quando ela morreu, depois de um período longo de tratamento, a gente se sentia até um pouco culpado, porque dava uma sensação de alívio, porque a gente finalmente ia poder dormir de novo, ter uma vida normal. Isso trazia uma mistura de culpa e de cansaço e de dor pela perda. E à medida que os dias foram se passando, a dor foi ficando mais intensa, porque o cansaço foi passando e a realidade da perda começou a se manifestar. E eu lembro que a Tuca começou a ter sinais muito claros, muito fortes de depressão. E foi naquele momento que nós começamos a orar juntos, e as meninas pequenininhas ainda oravam pela mãe. E nós começamos a trabalhar junto, alguns amigos nos ajudaram, nós estávamos numa cidade nova e ela é professora, então logo ela foi convidada para trabalhar numa escola. E a gente criou toda uma situação familiar para facilitar, para que ela tivesse coragem de assumir aquele trabalho, porque ela precisava agora se ocupar, para voltar a respirar, para dar normalidade à sua vida. E não muito tempo depois, ela dizia que ela não sabia como seria sem aquele suporte, sem aquele apoio, e também sem a oportunidade de trabalhar num momento tão difícil da vida. Às vezes nós queremos exigir das pessoas da nossa casa, e nós fazemos uma cobrança muito alta, e nós apontamos o dedo com muita facilidade, e nós mostramos muito o que está errado, o que não está bem, o que deveria ter sido feito. Mas bem menos vezes nós temos a disposição de nos doar, de fazer no lugar, de sofrer junto, de assumir a responsabilidade. Às vezes nós queremos o conforto do benefício que aquela pessoa pode trazer para nós. Mas cada um de nós precisa trabalhar intencionalmente para que a sua casa, o seu ambiente e também as pessoas ali ao redor sejam impactadas pelo amor de Jesus. Eu nunca esqueço a primeira vez que dois primos, que eu não tinha convivido com eles ainda, eles moravam em outro estado, eles vieram passar um verão, as férias de verão na nossa casa. E a nossa casa, onde eu cresci, não era assim tão arrumadinha. Nós éramos na época em 5 irmãos, depois chegaram mais 2 meninas, então nos tornamos 7, mas naquela época nós éramos em 5. E nós brigávamos muito, tinha muita confusão, tinha gritaria, tinha de tudo que tem quando tem crianças junto. E eu lembro que quando chegou perto da hora deles irem embora, um deles estava muito chateado e meio choroso, e eu fiquei tentando saber o que ele tinha. Ele disse: eu não queria ir embora, eu queria tanto ter uma família. Eu queria tanto que na minha casa fosse assim. O pai dele caiu de um secador, desses secadores agrícolas, quando ele era muito criança, quase bebê, e morreu. E depois disso, a mãe dele teve alguns namorados, teve um marido que a deixou com as crianças, pequenas ainda, com mais crianças que teve com ela, e depois ela tinha alguns namorados que de vez em quando moravam lá, e de vez em quando não, e a vida dele era uma confusão, e muitas vezes se sentiam largados, e aquela família que eu achava tão imperfeita, com tantos problemas, era tudo o que ele queria. A sua família precisa inspirar as pessoas perto de você. A sua casa precisa ser um lugar de referência, um lugar de paz, um lugar de amor. Um lugar que atrai pessoas para perto de Jesus. Em Provérbios 27:10 diz: não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá à casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Parece meio duro, né? Mas a Bíblia diz também que há amigo que é mais chegado do que um irmão. Tem pessoas que são família para a gente. Pessoas com as quais a gente pode repartir a vida. Eu tenho alguns amigos que moram longe, e de vez em quando eu fico pensando como seria bom se eles estivessem perto. Mas Deus sempre foi muito bom comigo, e aqui em Brasília não foi diferente. Ele colocou pessoas perto de mim, que eu simplesmente posso sentar com elas e falar qualquer coisa, abrir o coração, e essas pessoas se tornam família para a gente. A nossa família precisa glorificar a Deus, e essa glória de Jesus vai chegar em todos os lugares. Em quarto lugar, manifeste o amor de Jesus em sua cidade. Nós não podemos viver apenas para nós mesmos, nós devemos contribuir. No domingo passado, nós cancelamos a maioria das celebrações, ficamos apenas com 2 celebrações e transmitimos pela internet, porque entendemos que era momento de economizar combustível. Havia uma greve de caminhoneiros. Cada um tem a sua opinião, mas ao meu ver justa, porque eles já não tinham dinheiro, já estão perdendo o lucro de todo o seu trabalho só pagando combustível. Eu não sei se deveriam fazer como fizeram, não vou entrar nessa discussão, isso aí é problema para vocês discutirem em casa. Agora, a greve deles foi boa para eles, só não foi boa para a gente, porque o diesel baixou e a gasolina subiu. Além de produtos que subiram no supermercado e que casualmente as pessoas demoram para lembrar que já pode baixar o preço. Não sei se você percebeu isso. Então, a gente vive um momento do país que nós precisamos nos importar. Nós precisamos nos unir. Quando nós tivemos aquele problema em Minas Gerais, lá subsidiária lá da Vale, que teve aquele deslizamento daquele lodo contaminado e acabou com a água do rio e acabou com a água das famílias, nós precisamos fazer alguma coisa, nós tivemos que nos importar e mandamos algumas cargas, alguns caminhões de água e suprimentos para lá. Quando nós tivemos deslizamento em Santa Catarina e famílias desabrigadas, isso é um problema nosso, não importa quando é só aqui. Durante a semana da Páscoa, nós nos dirigimos a Santa Maria, porque nós queremos demonstrar que nós nos importamos e nós queremos estender a mão para as pessoas. É por isso que a gente trabalha com as crianças vulneráveis do Varjão, por isso que nós investimos nos moradores de rua, por isso que nós apoiamos a Cristolândia, porque nós entendemos que a nossa cidade pode ser melhor, porque nós estamos aqui. Se nós não estendermos a mão, nós não somos igreja de Jesus. Então devemos manifestar o amor de Jesus em nossa cidade, para que todos saibam que é por causa de Jesus. E a nossa capital, a nossa cidade tem um impacto em outras cidades. É uma cidade capital, que influencia, que impacta e que lidera. Não são só as cidades do entorno que são afetadas pela vida aqui em Brasília, mas as decisões tomadas aqui causam impacto em vários outros lugares, até nas relações internacionais do Brasil. Em Mateus 10, 7 e 8 diz: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus enviou as pessoas a atacarem os maiores problemas daquela época. Os maiores problemas da sociedade daquela época foram a missão dos discípulos. Nós temos 5 gigantes globais hoje que precisam ser combatidos: a fome, o analfabetismo, a falta de saúde, as grandes epidemias, ainda estão aparecendo algumas novas. O vazio espiritual, pessoas sem Jesus têm um vazio espiritual. E a falta de líderes servos. A crise brasileira basicamente se dá pela falta de líderes servos. Se nossos líderes fossem líderes servos que servissem a nação, nós estaríamos em outro patamar. Agora não adianta apontarmos o dedo para eles. Você precisa se levantar e ser um desses líderes. Alguns de vocês serão políticos. Alguns de vocês assumirão posições no governo, nesse governo, no próximo governo. Alguns de vocês, com a sua influência, podem assumir responsabilidade nas associações, em lugares onde vocês podem influenciar. Alguns de vocês estão nos gabinetes que tomam as decisões mais importantes desse país. Então nós precisamos cuidar dessa cidade, investir nas pessoas dessa cidade, melhorar a vida das pessoas que moram perto de nós. Mas manifeste também o poder de Jesus em seu país. O texto diz: serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e também na Samaria. Judeia e Samaria eram regiões, mas que no fim das contas já estava falando de toda a nação de Israel. O nosso país tem problemas endêmicos: crise na educação, crise na saúde, a violência, o crime organizado, a prostituição infantil que faz sangrar o coração da nossa nação, a fome, o desemprego, o déficit habitacional. Mais do que reclamar, nós precisamos abrir escolas, construir casas, estender a mão para as pessoas que necessitam, ser resposta para os necessitados em todos os lugares. Mas essa glória de Jesus, o poder de Jesus que transforma o país, é também a glória de Jesus que deve ser manifestada no mundo. Então manifeste a glória de Jesus no mundo, até os confins da terra. Nós escrevemos lá atrás que essa precisava ser uma igreja global. Eu faço parte de um movimento que aqui no Brasil a gente chama de Global Kingdom. E tem líderes, pastores que decidiram fazer parte de um relacionamento, de um network de vários países. E juntos nós decidimos construir milhares de casas, especialmente na Síria, mas em toda a região fustigada pelo Estado Islâmico, que destruiu casas, as pessoas fugiram do seu país. E agora elas começam a voltar, mas não tem para onde voltar. Porque quando elas chegam lá, tem só escombros. Então nós fizemos um desafio para que pelo menos as igrejas brasileiras construíssem 170 casas, que não é muito. Se cada uma das nossas igrejas do Global Kingdom construir uma casa lá, rapidamente nós teremos mais do que 170 casas, e serão casas construídas com $300 por mês, durante um ano. Colocar uma família de volta numa casa com $300 mês, o que é isso para a gente? Às vezes nós achamos que fazer a diferença é algo quase impossível, mas quando nós nos unimos, quando nós pegamos juntos, quantas crianças estão sendo abençoadas no Haiti por causa do investimento de vocês? E nós não investimos só para cuidar das crianças órfãs, mas investimos em educação, em transformação social. Nós estamos numa região onde há um projeto que nós queremos mudar a cultura daquela favela, a favela de Canaã, uma das maiores favelas de Porto Príncipe, reconstruindo casas, através de uma cooperativa, onde eles vão receber a casa sim, de graça, mas vão trabalhar, e eles próprios vão ajudar a construir uns as casas dos outros, porque nós não queremos só dar a casa para eles, mas queremos educá-los, queremos ajudá-los com formação profissional, com desenvolvimento pessoal, melhorando a sua autoestima, a sua capacidade de obter recurso, para sair daquela cultura que veio com o terremoto, de que eles só querem receber alguma coisa de alguém. E nós queremos torná-los um povo produtivo, um povo que tenha orgulho das suas raízes, da sua cultura que é linda, um povo que glorifique a Deus na sua forma de viver. Como igreja, nós podemos levar a glória de Jesus para todos os lugares do mundo. É nos lugares mais distantes da terra, nos lugares que poucas pessoas querem chegar. Refugiados, famintos. Hoje ainda existem mais de 3 mil povos que não conhecem nada do Evangelho. Ao redor do mundo há problemas indescritíveis. Mas eu e você podemos ser a resposta às necessidades dessas pessoas. Se como aqueles discípulos, recebermos o poder do Espírito Santo descendo sobre nossas vidas e nos tornarmos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então manifeste a imagem de Jesus na sua vida pessoal. Manifeste os valores de Jesus na sua profissão, a presença de Jesus na sua casa, o amor de Jesus no seu país, na sua nação, e o poder de Jesus em toda a terra, porque você é instrumento de Deus. Quantas pessoas saem daqui para outros lugares do mundo com posições também igualmente estratégicas? Você não foi criado só para fazer turismo em outras nações, você foi criado para levar a glória de Jesus para todos os lugares. Faz sentido para você? Eu quero orar nessa noite por você que quer ser a resposta de Jesus para esse tipo de necessidade. Mas eu preciso dizer para você que tudo começa na sua vida pessoal. Eu não posso ajudar alguém se eu não fui curado. Eu não posso cuidar dos enfermos se eu mesmo estou enfermo. Eu não posso estender a mão para quem está deprimido, se eu também estou deprimido. Eu não posso ajudar alguém a dar bom testemunho no trabalho, se eu mesmo não lido com o meu trabalho, como Deus espera que eu lide. Então há dois passos importantes. O primeiro e fundamental é que eu receba Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador. Porque quando você entrega a vida para Jesus, Ele coloca em você o seu espírito. E a partir desse momento você não vive mais sozinho. A partir desse momento o poder do Espírito Santo atua na sua vida. O segundo passo é viver esse poder. E para viver esse poder, eu preciso intencionalmente me encher do Espírito. E seguir fazendo isso dia a dia. É o que nós vamos fazer segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado dessa semana. Para reavaliar isso e nos revestirmos da autoridade que vem do alto. Para que você que luta com uma crise pessoal, possa encontrar a resposta em Jesus. Mas como eu falei, a primeira pessoa que precisa de Jesus sou eu, é você. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de você vir para essa igreja, eu não estou falando de você que nos assiste pela internet, não assistir mais pela internet, mas vir aqui todo domingo. Eu estou falando que a presença de Jesus está na vida daquele que crê. A Bíblia diz que se nós confessarmos a Jesus como Senhor, e no nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Mas tem uma categoria de cristãos que experimentou isso que eu estou falando aqui, e que acreditou em tudo que eu falei aqui nessa noite, mas que um dia teve uma decepção grave. Ou a sua oração não foi respondida, ou líderes falharam. Na igreja pessoas feriram essas pessoas. Coisas que acontecem todos os dias. E eles acabaram achando que eles poderiam ser cristãos sem Jesus, sem igreja, perdão. Que eles seriam fiéis a Jesus, mas que não precisavam mais das pessoas. Mas é interessante que a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. E quando eu não gosto da noiva, o meu relacionamento com o noivo fica complicado. E quase todas as pessoas que eu conheci, quando se afastaram da igreja, sem querer, acabaram longe de Jesus também, que nunca quiseram estar longe dele, porque terminaram esfriando, ficando sozinhas, vivendo uma vida totalmente dependente de si mesmos. Mas você está aqui nessa noite porque Deus se importa com você. Você pode até estar longe dele, mas ele está perto de você. Você pode até estar vivendo sem se importar com ele, mas ele se importa com você. Ele sabe exatamente o que você precisa e onde você anda, porque ele te escolheu. A Bíblia diz que ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele ama você. Jesus morreu no seu lugar. Então tudo começa quando eu digo: Jesus, entra no meu coração. E se você já fez isso, se afastou, quando você diz: Jesus, eu estou de volta, eu quero começar de novo. Vamos ficar em pé. Eu quero orar junto com você. E solidariamente eu peço que todos orem, porque alguns só precisam orar, mas todos oram para facilitar. Você que nos acompanha pela internet, pode repetir essa oração também. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu admito que tenho vivido como se o Senhor não existisse e conduzido a vida por mim mesmo. Mas eu te peço perdão, e eu confesso que tu és o Senhor de toda a humanidade e o meu Senhor pessoal. Por favor, assume o controle da minha vida. Entra no meu coração, muda a minha vida e a minha história. Perdoa os meus pecados e me dá o Espírito Santo para que ele habite em mim e controle a minha vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez, por você que já fez essa oração antes, mas hoje quer validar essa oração, quer dizer, a partir de hoje isso vale para mim, eu quero um relacionamento com Deus. E também por você que um dia fez isso, mas está longe de Deus, e por alguma razão está longe de casa, e Jesus está te chamando de volta, e você precisa voltar para Jesus, voltar para a igreja de Jesus. E você quer ter a coragem de dizer: Jesus, me recebe de volta, eu estou aqui. Para que eu possa orar por você, levante sua mão bem alta e mantenha erguida durante toda a oração. Você que nos acompanha pela internet, pode erguer sua mão também. E pode manter sua mão erguida. Eu não posso ver você, mas Jesus vai vê-lo. E você que está aqui, pode erguer sua mão bem alto. E eu quero incluir você agora. Pai querido, todas as mãos erguidas aqui nesse auditório, e todas as mãos erguidas por pessoas que estão nos acompanhando, são pessoas dizendo: Jesus Cristo, eu te recebo no meu coração, eu te entrego a minha vida, eu quero estar conectado contigo, comprometido contigo. Alguns estão dizendo: Senhor, me recebe de volta, porque eu estou longe de casa. Toma-os em tuas mãos, recebe-os no teu reino, cobre-os no teu amor, perdoa os seus pecados, apaga o seu histórico passado, e lhes enche com a tua graça, com a tua alegria. e que esse poder possa mudar a conduta deles todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Quero fazer ainda mais uma oração. Algumas pessoas estão andando com Jesus, mas sem poder. Mas nessa noite querem receber o poder de Jesus na sua vida. O poder que vem do Espírito Santo de Deus. Ele está aí, mas talvez ignorado, talvez deixado de lado. Abra o seu coração, conversa com Ele. Eu quero orar por você, Pai querido. Muitos de nós não têm vivido segundo o Teu poder, segundo a Tua autoridade. Nessa noite, traz a Tua graça, traz restauração e poder, para que nós possamos viver na Tua presença todos os dias da nossa vida. Enche os Teus filhos de poder e autoridade e lhes conduz no caminho de vida, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Se você fez a primeira oração, tem uma ficha como essa que aparece aí na tela, na cadeira à sua frente. Eu quero encorajar você a preencher, porque ao preencher essa ficha, você vai estar dando mais um passo de comprometimento. É isso mesmo. A gente costuma desistir das coisas que a gente decide. E essa é uma maneira de nós encorajarmos você a ficar firme e também estarmos à sua disposição para podermos ajudar você na sua caminhada. Você preencher a ficha na saída, você pode trocar por esse livro. Ele é um livro que conta a história de gente que anda com Jesus. Pode abençoar a sua vida e abençoar a sua caminhada. Encorajo você a fazê-lo. Deus abençoe você.